Podcast Unesp.
O ex-presidente Jair Bolsonaro está preso desde sábado, dia 22, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. No domingo, Bolsonaro passou por audiência de custódia. Determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, a ordem de prisão preventiva do ex-presidente foi emitida na madrugada do sábado, após ser constatada uma tentativa de violação de sua tornozeleira eletrônica com uso de um ferro de solda. O pedido de prisão foi feito pela Polícia Federal. Hoje, 24 de novembro, a primeira turma do STF realiza o julgamento virtual para analisar a prisão preventiva. Os magistrados terão até as 20 horas para votar se referendam ou não a decisão de Moraes. Dois fatos principais motivaram a determinação do ministro do STF. Uma vigília convocada na sexta-feira pelo senador Flávio Bolsonaro em frente ao condomínio do ex-presidente e a violação da tornozeleira eletrônica utilizada pelo ex-chefe do executivo. A PF argumentou no pedido da prisão o possível risco concreto de fuga e ameaça à ordem pública. A solicitação foi enviada ainda na noite da sexta-feira, com a justificativa de que a concentração de apoiadores para tal vigília tinha potencial para se estender por dias. Mesmo após a iniciativa da vigília ter sido citada na decisão de Moraes, o senador e primogênito do ex-presidente manteve o encontro pela saúde de Bolsonaro e reforçou a convocação de apoiadores em uma transmissão ao vivo nas redes sociais. O evento acabou em confusão e agressões. Marcelo Fernandes de Oliveira, docente especialista em relações internacionais do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas do campus da Unesp em Marília, avalia aspectos da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro era mais que esperada. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes demorou para fazê-la, visto que durante todo o período o ex-presidente e seus aliados tomaram atitudes de rompimento com as decisões anteriores do próprio Moraes, que já poderia há bastante tempo ter feito, né, ter decretado essa prisão preventiva. Então ela está dentro da dinâmica do jogo, né, do jogo jurídico no Brasil, veio de maneira tardia, mas representará grandes mudanças dentro da dinâmica da política brasileira nessa virada de 2025 para 2026. O primeiro impacto na democracia brasileira dessa prisão preventiva do Bolsonaro é dar um recado bastante claro de que as instituições jurídicas e políticas no país funcionam e que aqueles que estão dispostos a enfrentá-la serão punidos dentro do rigor da lei. Isso é muito importante porque, historicamente, todos os grupos que atentaram contra a ordem democrática no Brasil acabaram anistiados. E dessa vez a anistia não veio e a tendência é que ela não venha. Isso é um recado claro das instituições democráticas do Brasil de que brincar com a democracia, tentar rompimentos institucionais daqui para frente não serão mais admitidos no nosso país. E isso é um avanço histórico bastante grande para a nossa democracia.
Fernandes aponta o que este episódio representa para a história da política brasileira.
Do ponto de vista político, histórico, isso também, né, a prisão preventiva também é de fundamental importância, porque ela acelerou, né, a prisão do Bolsonaro, acelerou a necessidade do campo da extrema-direita e da centro-direita e da própria direita encontrar o seu candidato nas eleições de 2026, algo que o Bolsonaro e seus filhos, sua família, buscava levar adiante para o ano que vem, terá que ser feito de imediato agora, nesse final de ano. E isso traz bastante consequências, porque ao colocar um candidato em holofote, esse candidato será alvo da esquerda em todo o processo eleitoral com mais tempo para que seja desconstruído. Então, esse fator político é bastante importante. Obviamente que a direita vê isso como mais tempo para construir um candidato, né? Então, cada lado puxa a sardinha para o seu lado, obviamente, né? Agora, além disso, a forma como a prisão ocorreu, o motivo pelo qual a prisão ocorreu, que basicamente foi a tentativa de romper a tornozeleira eletrônica em busca de uma fuga, porque, aliás, nenhum preso, né, rompe, tornozeleira eletrônica para fazer um passeio no parque, né? Isso acaba, jogando, no bolsonarismo uma mancha bastante grande, né? O rompimento dessa tornozeleira eletrônica, tentativa de romper essa tornozeleira eletrônica, vai ser uma bola de ferro nos pés do bolsonarismo e do candidato que o representará nas eleições de 2026. Então, isso é bastante complicado para ser explicado, do ponto de vista eleitoral, sobretudo para aquela parte da população brasileira que não é nem esquerda e nem direita, que está ali presente no centro, e conforme o momento histórico, vota para um ou vota para outro. Então, politicamente, essa prisão preventiva vai ter efeitos eleitorais de grande duração sobre o candidato da direita, da extrema-direita e da centro-direita nas eleições do ano que vem. Agora, para os bolsonaristas, né, de carteirinha, isso só vai levá-los a se posicionar mais ainda em favor do Bolsonaro e da sua família. Num primeiro momento, nós vimos episódios de negação sobre o que ocorreu, mesmo com o próprio Bolsonaro admitindo que tentou romper a tornozeleira eletrônica. Houve aí a tentativa de transformar a questão numa disputa religiosa, ou seja, né, o Moraes e a esquerda estaria cancelando a religiosidade desse grupo de ultradireita, e também houve tentativas da chamada de uma greve geral, né, para reagir, né, àquilo que está ocorrendo, ao Bolsonaro, porque isso seria aí muito provavelmente uma injustiça. Óbvio que os políticos mais experientes, fora do extremismo à direita, estão buscando uma reação a essa prisão de maneira mais soft, né, com bastante cautela, né, para evitar que o Moraes também acabe tendo uma decisão mais dura do que essa última que já ocorreu. Agora, a prisão preventiva vai estremecer a disputa política para o ano que vem.
Professor da Unesp também comenta de que forma a prisão de Bolsonaro coloca a democracia brasileira como um exemplo e que ela gera repercussões geopolíticas.
A prisão do Bolsonaro, como me referi anteriormente, ela afeta sim a evolução da democracia, demonstra mais fortalecimento institucional da democracia brasileira e vai ser um marcador profundo do antes e depois. Até porque é a primeira vez na história do Brasil em que aqueles que atentam contra a ordem institucional democrática vão aos bancos dos réus e são punidos por isso. E precisam tentar fugir, como ocorreu, por exemplo, com Ramagem, né? O Alexandre Ramagem também foi condenado nesse mesmo processo para evitar a prisão. Então, significa que o judiciário brasileiro está mandando um recado muito claro àqueles que têm intentos golpistas no país. Além disso, é importante destacar que o Brasil também mostra a sua soberania e mostra a sua força internacional contra a emergência à direita, né, à extrema direita, de movimentos anti-Estado democrático de direito. O Brasil está demonstrando ao mundo, sobretudo à Europa e aos Estados Unidos, como enfrentar extremistas de direita que buscam erodir a ordem democrática do país. Então, isso vai ter repercussões geopolíticas no mundo inteiro, onde o Brasil vai se tornar centro de como agir com atores políticos que tentam o rompimento da institucionalidade democrática.
Vale sinalizar o ouvinte que neste podcast converso com Marcelo Fernandes de Oliveira. docente e especialista em relações internacionais no Departamento de Ciências e Políticas Econômicas do campus da Unesp em Marília. E professor, com base no atual cenário político, com fugas de pessoas investigadas para outros países, a questão de tentar romper a tornozeleira demonstra mesmo a tentativa de fuga do ex-presidente?
Como disse anteriormente, Renato, nenhum preso em prisão domiciliar tenta romper tornozeleira eletrônica para fazer um passeio no parque. Obviamente que a defesa do Bolsonaro vem dizendo que ele teve alucinações por causa do uso de remédios que foram prescritos por uma terceira médica que não fazia parte da comissão médica que o acompanha. Pode até dizer isso aí, como ele já utilizou essa desculpa outras vezes. Mas ao colocar ferro quente, ferro de solda, tentando abrir a tornozeleira eletrônica, não foi a correia da tornozeleira, foi tão somente a caixa da tornozeleira onde fica o chip de localização. Então, claramente, ele pretendia abrir aquilo ali para retirar o chip, deixar o chip dentro da casa dele para tentar uma fuga. Obviamente, isso está muito claro, né? Não tem como dizer que não foi. Vou repetir, nenhum preso em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica tenta abrir a tornozeleira para fazer um passeio no parque. Quando isso ocorre muito, né, com presos no Brasil todo, também em outros lugares do mundo, é para buscar a fuga da prisão domiciliar. E isso é muito claro porque o Ramagem fugiu, outros próceres do bolsonarismo também fugiu. Então, enquanto eles estão livre, leves e soltos no país, falando o que querem, apostando contra a democracia do país, eles se apresentam como homens fortes. Mas quando vem a lei, né, para enquadrá-los, eles se tornam coitados, né, frágeis, de saúde ruim.
Agora, professor, os Estados Unidos criticaram a medida da prisão preventiva. O que isso pode impactar na relação diplomática entre os países? E como as autoridades brasileiras envolvidas devem proceder?
Na realidade, os Estados Unidos criticaram a medida com o terceiro escalão da sua diplomacia. O presidente Trump, no primeiro momento, né, fingiu que não conhecia a questão e lamentou. Nada mais do que isso. Até porque o presidente Trump teve um clima, né, com o presidente Lula, disse que pintou uma química, houve evolução nas negociações com diminuição das tarifas para os produtos brasileiros. O Brasil foi um dos primeiros países a obter isso dos Estados Unidos, obviamente por questões domésticas dos Estados Unidos, ok? Então, não há nenhuma crítica severa à prisão preventiva do Bolsonaro por parte dos Estados Unidos. Creio que as relações diplomáticas entre ambos países estão caminhando para um outro movimento, um movimento de aproximação e normalização, obviamente por causa de problemas econômicos domésticos dos Estados Unidos, que tende a levar o Trump a essas medidas. As autoridades brasileiras, nessa questão da negociação comercial internacional e a busca para amenização das tarifas contra os produtos brasileiros, estão se comportando, procedendo da melhor maneira possível, né? O Lula não foi humilhado, como outros presidentes foram, por Trump, né? E vem conquistando aí as questões fundamentais sobre as tarifas contra produtos brasileiros. E agora falta reverter a lei Magnitsky contra os ministros da Suprema Corte brasileira. Talvez nesse quesito, né, haja aí um problema diplomático em relação aos Estados Unidos, e isso pode ser que demore um pouco mais para ocorrer.
Certo. E em relação a outros países da Europa ou de outras regiões, pode haver alguma implicação diplomática ou o episódio se coloca como exemplo de democracia a ser seguido?
Em relação a outros países do mundo, especificamente a Europa, os países da União Europeia, do mundo ocidental, países democráticos, O Brasil, na realidade, está dando uma aula de como enfrentar o extremismo de direita, sobretudo aquele que coloca em risco as instituições democráticas. Isso aí é fato. Além disso, o Brasil também está sendo bastante eficaz, né? O governo Lula está sendo bastante eficaz em demonstrar como fazer o enfrentamento às grandes empresas de tecnologias, que em grande medida são as ferramentas para que esses grupos extremistas contestem de maneira efetiva as instituições democráticas brasileiras em todo o mundo. Então, o Brasil está dando margem a um novo movimento internacional, e aqui não se fala se é de direita ou de esquerda, em prol da defesa da democracia como ela é no mundo ocidental, a qual vem sendo colocada em perigo, né, por muitos atores da extrema-direita, neopopulistas pelo mundo, né, e isso traz consequências bastante grandes para a maioria das pessoas, para as individualidades, porque esses movimentos de ultradireita no mundo todo, eles buscam erodir, né, os alicerces do Estado Democrático de Direito, que é uma arquitetura, né, institucional conquistada durante mais de 300 anos para a proteção das individualidades, para a proteção de valores caros ao mundo ocidental, tais como liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o Brasil, pela primeira vez na história, está dando aula ao mundo democrático de como enfrentar seus inimigos e colocá-los no banco do réu, dos réus, prendê-los e puni-los dentro da regra do jogo democrático.
Para finalizar, professor, você poderia apontar alguma perspectiva para as próximas eleições, mediante aos fatos que estamos atravessando?
Que essa prisão de Bolsonaro também pode dividir a direita. E essa divisão da direita pode ocorrer, né, entre a ultradireita, né, que é a representada pelo bolsonarismo, e o centrão e a direita mais soft. E se isso de fato ocorrer e houver vários candidatos à direita na próxima eleição, disputando o primeiro turno, isso pode beneficiar o presidente Lula, que pela primeira vez na história política da esquerda, do PT, pode levar a eleição em primeiro turno.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.